Jornal da SDS. Entrevistas.
Muito bem, 7h50, estamos de volta, mais um bloco do Jornal da SDS. A gente já até antecipou aqui, né? Como a gente fala todos os dias, a gente trata aí, traz assuntos, reportagens falando da questão da saúde, do organismo como um todo, né? A questão da prevenção também, as possíveis doenças. Mas tem que caminhar junto também, gente, a questão da prevenção, desse cuidado, né, com a saúde mental. E a gente traz aqui também, trouxemos a semana passada, se eu não me engano, não é só para se ter uma ideia, colocar aqui em pauta um país de referência, os Estados Unidos, que estão sofrendo com uma epidemia de ansiedade. 40% dos adultos sofrem com esse mal, a ansiedade. São alguns dos males da saúde mental. E o Brasil não é muito diferente disso, não. Né? Não só a questão dos adultos, mas principalmente as crianças, viu, Alberto?
Esse já foi, inclusive, comprovado de que nós temos aqui no Brasil uma grande quantidade de cidadãos que sofrem desse mal. Ansiedade.
E aí tem ansiedade, tem depressão. Né? São várias doenças que tomam conta aí do nosso psicológico, né?
A porta de entrada para a depressão é exatamente a ansiedade. Começa por aí.
E aí acarreta, aí passa para o organismo e isso vai desencadeando uma série de consequências para o nosso dia a dia. Então são alguns assuntos que a gente começa a abordar a partir de hoje, né? E tem como convidada aí a colunista a partir de hoje, Juliana Minotti. Eu dou as boas-vindas ao Jornal da SDS. Obrigado por ter aceito o nosso convite e para a gente poder bater um papo bem informal. É um bate-papo mesmo, caseiro aí, e trazendo de uma forma bem didática para você ouvinte, né? Assuntos como esse, como ansiedade, depressão e principalmente, começando a partir de hoje, sobre a questão do autocuidado de forma geral. Ju, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
Bom dia a todos, muito obrigada mais uma vez você, André, pela confiança, pelo carinho. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês.
Imagina, é importante a gente tratar disso, né, Ju? Como a gente já até falou aqui, abrimos o jornal de hoje falando disso também, de a gente ter um cuidado não só com o nosso organismo, mas também pensar muito nessa questão da saúde mental, né?
Com certeza. Na verdade, o autocuidado verdadeiro é aquele que tem um olhar integral, né? Nós somos seres biopsíquicos, mentais, né, espirituais. Então, tem toda uma integralidade que precisa ser olhada e cuidada. Muitas vezes o que nós, né, temos visto hoje é uma grande ênfase na parte da saúde do corpo, e acaba se deixando de lado detalhes, né, padrões, hábitos que vão ajudar no cuidado com a saúde mental e, consequentemente, também com a saúde do corpo. Como você havia comentado antes da gente começar a falar, que muitas das doenças do corpo começam com a saúde mental. E aí que vem a proposta do autocuidado, né? Para trazer esta atenção, mas não uma atenção que a ansiedade já nos provoca, mas uma atenção que vai direcionar o nosso olhar para uma vida realmente mais leve, mais consciente e mais responsável.
E como trazer para a nossa rotina esse autocuidado? Como começar? Né? Porque a gente tem que se adaptar muitas vezes a muitas coisas da vida, né? E o autocuidado não deixa de ser uma delas, né? Como trazer isso para a nossa rotina, para o nosso cotidiano? E a gente começar a ser, e eu entendo essa questão de autocuidado, né? A gente ser protagonista da nossa própria vida. E muitas vezes a gente está sendo hoje coadjuvante, né? Deixando de lado, né? E muitas vezes se preocupando muito mais com a vida, que a gente não vai mudar, né? Esse turbilhão de acontecimentos, isso a gente não vai conseguir mudar, mas a gente se adaptar a essa rotina maluca, né?
Pois é, né? O que mais tenho visto no meu consultório, né? Os meus pacientes, trazendo justamente essa queixa, uma vida muito agitada, né, com excesso de atividades, de compromissos, de demandas que no fim não fazem sentido algum, né, e trazem como consequência um grande estresse, ansiedade e uma falta de sentido mesmo, que vai levando para outros problemas, como a depressão, né. Então, a ideia, né, a proposta do autocuidado é justamente percebemos que nós somos os únicos responsáveis em lidar melhor com a nossa circunstância. Né? Como você bem falou, tem muita coisa na nossa vida que está fora do nosso controle. Né? Essas coisas, muitas vezes, que a gente quer controlar e não consegue. Por isso, nós entramos aí num ciclo da ansiedade. Né? Muitos dos ansiosos vivem um grande sofrimento porque eles não conseguem controlar, né, muitas coisas que acontecem no seu dia a dia, muitos imprevistos, circunstâncias que fazem parte do nosso cotidiano, mas deixam de lado aquilo que realmente eles poderiam olhar com mais cautela, com mais cuidado, mais amor.
Juliana,
e justamente isso, desculpa, só para finalizar, sim. Justamente olhando desta forma, direcionando o olhar para as ações, para as escolhas do dia a dia, é possível, então, mesmo numa rotina agitada, escolher atitudes de autocuidado.
Juliana, bom dia. Eu, Alberto Santos. Quais são as principais causas da ansiedade e quais são as formas de tratamento? Como é que as pessoas conseguem identificar, quais são os sintomas que elas conseguem...
Sou uma pessoa ansiosa, né?
Como que ela pode identificar essa questão da ansiedade?
Tá bem, vamos lá. Ansiedade, antes de qualquer coisa, é uma reação natural do nosso organismo. Então, muitas pessoas perguntam, né, qual é a cura da ansiedade? Na verdade, a ansiedade não tem cura. O que tem cura é o nosso estilo de vida, né? Então, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo que nos coloca em alerta para possíveis perigos que a gente possa estar enfrentando. Então, a gente precisa olhar para a nossa cultura, né? O que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos sendo estimulados exageradamente o tempo todo, com diversas notificações, por exemplo, né? Que demandam de nós o tempo todo uma atenção. Em contrapartida, uma sociedade que estimula demasiadamente as distrações. Então, distrações que falam assim, você vai trabalhar a semana toda, mas logo vai chegar o fim de semana. Então, já cria aquela expectativa de que, nossa, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais o meu chefe, não aguento mais a minha vida, porque eu quero que chegue logo o meu tempo de descanso. Mas o que acontece no tempo de descanso? A pessoa não consegue relaxar, ela não consegue se recuperar, porque ela está ainda naquele ritmo demasiado devido às escolhas que ela tem feito, que não tem percebido. E aí entram os sintomas. Quais são os sintomas da ansiedade? Coração acelerado, sensação de falta de ar, dificuldade de se concentrar, uma irritabilidade fácil, né, falta de paciência. Né, então, qualquer imprevisto, e os imprevistos acontecem, eles fazem parte do nosso cotidiano, é o suficiente para ter explosões de raiva, né, como a gente vê frequentemente aí no trânsito, por exemplo, brigas de trânsito, porque as pessoas estão ali num ritmo prontas para lutar ou fugir, porque é isso que a ansiedade faz com a gente. É uma reação natural do nosso organismo que provoca a necessidade de uma reação. Ou eu saio correndo, ou eu tenho que enfrentar, eu tenho que lutar. Então, por isso, muitas vezes a gente vê pessoas tendo crises de pânico no meio do trabalho, porque a crise de pânico ela vai direcionar um desejo de fuga. Eu não aguento mais isso daqui, é muita pressão, é muita coisa para eu dar conta ao mesmo tempo. Eu quero fugir, eu não quero estar aqui. Então, essa sensação de desejo de fuga ou uma irritabilidade, porque se eu não posso fugir, então eu tenho que enfrentar, eu tenho que lutar, entende?
Quando você disse que faz parte do nosso dia a dia a questão de ansiedade, ok, só que existem patamares, existem níveis de ansiedade, né? Qual que seria um sinal aí que fala, peraí, não é mais uma ansiedade que faz parte do meu dia a dia, mas uma ansiedade que pode levar, por exemplo, como você falou, do surto, né? De a pessoa explodir, né? Qual que seria um sinal que realmente tem que se buscar uma profissional, uma orientação para que eu possa mudar a minha rotina de vida?
Olha, os primeiros sinais é uma percepção de que eu não consigo mais lidar com as coisas do meu cotidiano.
Uhum.
Então, o meu trabalho, poxa, eu trabalho aqui há 10 anos, mas, de repente, isso não faz mais sentido para mim.
Uhum.
Eu começo a não conseguir dormir na noite anterior, porque eu estou pensando demais no que eu tenho que realizar no meu tempo de trabalho, por exemplo. Então, quando começo a interferir na minha rotina. Então, eu não consigo me alimentar direito mais, eu não consigo dormir direito, eu não consigo descansar. Então, no tempo de descanso, minha cabeça está com muitos pensamentos, com muitas preocupações. Eu tenho perdido paciência com frequência. Então, são sinais de que a ansiedade ela está além do devido.
Quando você deveria aproveitar o seu tempo de descanso, como você falou, aí num domingo, num sábado, né, o momento de folga, né, o que seria uma coisa saudável, né, você ainda está naquela adrenalina, acaba atrapalhando e você não tem esse descanso, e na segunda já volta de novo à rotina turbilhão, né, Juliana?
Exatamente. Porque o nosso corpo, ele precisa de hábitos,
uhum.
Ele precisa de rotinas. Então não tem como eu ficar de segunda a sexta-feira num nível de estresse elevado e achar que o meu corpo no fim de semana vai desligar.
Uhum.
Ele vai permanecer nesse ritmo. E é justamente a ideia de que mesmo durante a semana, durante as atividades que a gente precisa cumprir, eu posso escolher atitudes de autocuidado,
uhum,
que vão me ajudar a lidar melhor com essas circunstâncias. E, consequentemente, eu terei períodos de descanso mais aproveitáveis.
A gente está falando muito dos adultos, né? De quem já trabalha, quem estuda, mas as crianças também hoje em dia entram nesse rol, né?
Com certeza. As crianças, na verdade, elas são reflexos dos pais.
Uhum.
Então, pais ansiosos, filhos ansiosos. Uhum. Isso é um fato. Por quê? Porque a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade é consequência de um estilo de vida. Então, se os pais têm um estilo de vida ansioso, eles estão ensinando os filhos também a terem um estilo de vida ansioso.
Juliana, qual a melhor forma de se tratar? Qual que é o melhor tratamento? Qual a forma que a pessoa deve buscar para poder combater a ansiedade, para tratar a ansiedade?
Olha, é preciso, inicialmente, né, essa tomada de consciência. Não tem como você curar, entre aspas, a ansiedade sem uma tomada de consciência e responsabilidade pela própria vida. Como o André disse, né, nós precisamos ser protagonistas da nossa história. Então, quando a gente está somente sobrevivendo a cada dia, eu me torno eu estou reagindo, eu não estou agindo em primeira pessoa. Então, eu preciso, inicialmente, entender que eu sou o único responsável em ter uma qualidade de vida, né? E para mim e para os demais, os que convivem comigo. Porque se eu sou uma pessoa estressada, naturalmente, as pessoas que convivem comigo receberão esse reflexo, né, da minha ansiedade, como eu falei dos filhos, por exemplo.
Uhum.
Então, uma tomada de consciência, de responsabilidade, de que eu sou o único responsável em agir com mais qualidade no meu dia a dia. Isso é possível, né? Então, como começar o tratamento? Quando a ansiedade está muito, né, fora do padrão, então, quando a pessoa realmente está tendo aí sinais de transtornos de ansiedade, então, é necessário o início de um tratamento de psicoterapia em que existem muitas técnicas que vão ajudar a regular essa ansiedade. Porque a ansiedade, como eu falei, é uma reação do nosso organismo.
Uhum.
Então, a gente vai agir primeiramente em nivelar, né, em minimizar a reação da ansiedade no nosso corpo. Em alguns casos, é necessário, inclusive, uma intervenção médica, tá bem? Mas logo no início do tratamento é perceptível assim, a mudança, né? A mudança de qualidade de vida dos pacientes.
Como identificar, qual que é a diferença entre ansiedade e depressão?
Tá certo. Ansiedade, ela é uma reação do nosso corpo diante de gatilhos, né? Então, diante de situações que provocam a necessidade de uma resposta, né? Muitas vezes, situações importantes. Né? Então, situações de trabalho, eu tenho uma prova que eu tenho que realizar amanhã. Então, situações que demandam de mim uma responsabilidade. A depressão já é um estado, né, orgânico também, da falta de uma substância chamada serotonina. Uhum. Então, o nosso cérebro ele produz algumas substâncias, né, que vão provocar em nós algumas reações orgânicas. No caso da ansiedade, seria a noradrenalina. E no caso da depressão, é a serotonina, que dá em nós, que dá para nós, uma sensação de bem-estar e de sentido de vida. Então, no caso da depressão, a pessoa para de produzir essa substância e mesmo diante de situações em que ela gostaria, né? Então, estar com a família, por exemplo, ou estar num passeio, ela não consegue se sentir bem, ela não consegue ter aquela satisfação que antes ela tinha. Então, devido a essa queda da serotonina no corpo, que pode ser provocada por diversos fatores, tá bem? Pode ser provocado por algum acontecimento importante, como a perda de alguém, né, como processo de luto, ou até mesmo situações orgânicas, né, como problemas gastrointestinais, problemas hormonais, podem provocar essa queda de produção da serotonina. Então, a depressão e a ansiedade, elas podem andar juntas ou não, mas são doenças diferentes.
Em relação ao autocuidado, Ju, como que as pessoas podem começar? Né? Qual que seria uma lição que você pode deixar para as pessoas nessa semana aí que inicia, né, com a nossa coluna aqui? Uma tarefa de casa, sim, e já começar a se moldar nessa rotina, nesse dia a dia. E até fazer uma colocação também, para você começar um autocuidado, Ju, você tem que se conhecer também, né? Tem muitas pessoas que não se conhecem, né? Se desconhecem diante da sociedade, né? É muito isso também, né, que acontece?
Com certeza, né? O primeiro passo é sempre o autoconhecimento. Uhum. Sem o autoconhecimento, eu não consigo estar consciente e não consigo ser responsável pelas minhas escolhas. Uhum. Então, justamente a tarefinha que eu quero deixar para essa semana é essa tomada de consciência, essa chamada de responsabilidade, né? Quem está ouvindo, poxa, me identifiquei com tudo isso que ela falou. Então, eu te convido hoje a tomar a sua vida de volta, né? E entendendo que você é o único responsável em escolher atitudes de autocuidado ou atitudes de estresse no seu dia a dia. O que você tem escolhido, né? Então, para estar mais consciente, fazer um esforço para escolher atitudes de autocuidado em cada momento.
E o ambiente também é propício para momentos assim de ansiedade, de nos levar também a essa rotina, né, de ligar o automático e esquecer de nós, né? Muitas vezes, então, evitar também esses ambientes que podem acarretar, né, essas sequelas para o seu dia a dia, né, Ju?
Com certeza. Com certeza. Então, a gente precisa compreender que nós vivemos numa sociedade e essa sociedade vai influenciar, sim, vai provocar esses gatilhos que demandam uma resposta de nós. Então, com certeza, alguns ambientes, né, algumas situações que eu sei que eu posso evitar, que vão desenvolver, né, uma reação indesejada, então eu devo evitar, com certeza. Como, por exemplo, evitar ficar vendo séries até muito tarde, ficar mexendo em redes sociais até o momento de dormir, isso vai influenciar na qualidade do sono, por exemplo. Então, qual seria uma atitude de autocuidado nesse caso? Fazer uma higiene do sono. Então, ao menos uma hora antes de dormir, desligar de todo tipo de tela, né? Diminuir as luzes de casa. Então, você vai preparando o seu organismo para aquele momento de dormir.
Muito bem. Juliana Minotti, a partir de hoje, então todas as quintas, né, trazendo aí para a gente esse autocuidado, né, assuntos mais específicos. Hoje foi mais um panorama, né, para a gente poder entender da importância dele e que isso pode, de certa forma, prevenir para a ansiedade, prevenir para a depressão. Enfim, são lições, né, que a gente deve carregar para a nossa vida aí e ficar mais atento também à nossa saúde mental, psicológica, né? Como a gente trouxe aqui, deve caminhar em conjunto, né, nessa prevenção também com a questão de organismos. Então, a partir de hoje, Ju, obrigado, viu, pela participação. E que a gente possa ir aberto, viu, gente, também. Você que está nos ouvindo, muita gente mandando mensagens também aqui, agradecendo também, ótima explicação. A Ju é fera, Jorge acabou de participar aqui também. Fernanda Pérez, também bom dia, ótima explicação. Enfim, você pode participar mandando assuntos para a gente, que a Juliana possa abordar aqui com a gente, mandando perguntas, compartilhando o seu dia também, se você sofre disso ou não. Enfim, vai ser mais um bate-papo para a gente poder trazer qualidade de vida aí para o nosso dia a dia, em se tratando de saúde mental.
É, seria até interessante, não sei se isso é permitido ou não, a Juliana deixar o seu contato.
Sim.
Para que as pessoas que nos ouviram agora possam obter mais informações.
Com certeza.
Possam aí, inclusive, esclarecer algumas dúvidas relacionadas aí ao tema, né, que a gente abordou hoje. Se você puder, Juliana, por favor, fique à vontade para deixar o seu contato.
Tem
aí
um site, Ju?
Tem o site, isso.
Pode falar para a gente, você tem um endereço aí?
É www.julianaminotti, uhum, com I, M-I-N-O-T-T-I, .com.br.
E lá tem todo o conteúdo, tem artigos, tem e-books também, né, Ju?
Tem os e-books, inclusive do autocuidado. Legal. Tem o e-book da ansiedade, são e-books gratuitos.
Ah lá.
Tá bom? Que vocês podem acessar e baixar, que tem essas e outras informações.
Então, fora a quinta-feira, você tem aí a Juliana à disposição ao longo da semana também, bater um papo com ela, tem os canais de comunicação lá, tem os contatos, enfim. Está nesse momento difícil que precisa buscar uma profissional, né? Fica a dica aí, a Ju vai ser nossa colunista aqui e pode também te suprir essas suas demandas no dia a dia ao longo da semana. Ju, obrigado, viu, pela participação. Até a próxima quinta e uma ótima semana para você também.
Muito obrigada a vocês.
Imagina, boa semana.
A informação em tempo real. Jornal da SDS. Adicione o nosso WhatsApp SDS 16 33 62 44 85 e participe do Jornal da SDS.